Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos. Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler, e no programa de hoje, é claro que vamos comentar Duna Parte 2, filme que a gente estava esperando aí há um bom tempo, né? A gente gostou bastante do primeiro filme, tínhamos lá algumas ressalvas. Eu recomendo muito que vocês escutem ao Alerta de Spoiler do primeiro Duna, né? Da primeira parte de Duna. A gente comenta muita coisa lá, inclusive fazendo algumas previsões do que o Villeneuve talvez pudesse fazer nessa segunda parte. Várias delas a gente acertou. Então é até bom você escutar para ver o que a gente achou do primeiro filme, para a gente também não ficar repetitivo aqui contando um monte de coisa de introdução, que na verdade agora já é uma continuação, então não tem por que ficar introduzindo o que é Duna, de onde veio, né, para onde vai e tudo mais. Para falar de Duna Parte 2, está aqui Davi Garcia.
Pois é, estamos de volta. E, cara, é verdade. Eu ouvi de novo o podcast que a gente gravou do primeiro filme. Quando você fala das coisas que a gente conseguiu meio que especulando, né? Do que poderiam ser. A gente tá falando de coisas que estavam no livro. Eram adaptações que o Villeneuve poderia fazer nessa segunda parte. E, de fato, a gente acertou algumas boas coisas ali, cara. A gente só não acerta mesmo os números da Mega Sena, mas...
É, não. Até porque também eu nem jogo. Mas podia gastar isso com, pelo menos, jogar uma vez, né?
Pois é.
Mas eu vou adiantar numa coisa, tá? A gente acerta algumas coisas lá, porque o Villeneuve, eu acho que ele foi muito habilidoso em mostrar pra onde ele tava indo com a história. Sim, mesmo que no primeiro filme não vá pra onde ele tá indo, mas ele tava já mostrando pra onde vai. E o segundo filme, ele meramente conclui isso, né? Ele simplesmente trabalha isso.
Uhum.
É, mas enfim, também pra falar de Duna, Felipe Pereira.
Eu acho que Duna, parte 2... mais dunados e mais verminosos, é de fato um bom fechamento pra história, mas acho que tem umas coisas que a gente tem que pontuar aí, que, enfim, que a gente vai desenvolver no papo, vão além um pouco das nossas previsões do primeiro filme, e tem umas coisas que eu acho que são genuinamente boas, né? Apesar de boa parte das mudanças, assim.
É, pois é. Mas é isso, vamos falar de Duna então, agora. Cara, tem alguns filmes que a gente comenta isso, né? Que realmente parece que... Parece não, eles são feitos pra ser assistido no cinema. Pode parecer assim uma... Ah, isso é frescura de quem gosta. Pode parecer pra você que tá ouvindo, talvez até soe dessa forma. Mas a experiência, cara, não tem como. E Duna, a primeira parte já era, mas essa parte 2... Não vamos nem falar dos caminhos que a história toma, nem nada disso não, mas vamos falar como esse filme...
Visualmente,
como
né?
Como é bonito esse filme, cara.
Sim, capricharam demais aqui.
Capricharam demais, e você assistindo o cinema, ele passa toda a dimensão. Eu não vi no IMAX, já adianto aqui, mas mesmo não tendo assistido no IMAX, a dimensão que o Villeneuve trabalha, a escala que ele quer passar para essa história, eu acho que o cinema, ele ajuda demais.
Desculpa, né?
Exatamente. O cinema, ele ajuda demais nisso. E a gente comenta lá na parte 1, né, como que ele é muito habilidoso em colocar os personagens perto de coisas muito grandes. E aí ele, para te mostrar a escala daquela coisa, aí de repente ele te mostra um negócio que é muito maior do que aquela coisa. E isso no segundo filme, ele faz da mesma forma, com muita habilidade, só que eu acho que ele melhora. Porque nesse filme você tem um pouquinho mais de criatividade na criação desses elementos. Então a gente tem veículos muito mais interessantes, a gente tem naves muito mais interessantes, cenários muito mais interessantes, e que ajudam ainda mais essa sensação de imersão que esse filme propõe. Porque ele é um filme, cara, realmente, né? Ele tinha dado uma declaração uma semana antes da estreia do filme, falando que ele não é muito fã de diálogo. Ele acha que os filmes, eles são uma forma visual de se contar uma história. Então, diálogo pra ele não é uma coisa que importa tanto pra ele. É mais atuação, é mais a forma como o ator se movimenta, é como ele coloca a câmera, é como que as coisas são mostradas em tela que realmente ajudam a contar a história, não exposição, né? E Duna é muito isso, e é muito impressionante você ver um filme nessa escala, desse tamanho, com toda essa pretensão de ser, eu acredito aí que blockbuster, não sei se é exatamente a palavra, mas ele tem o pedigree de um blockbuster, mas que ao mesmo tempo tem essa característica mais de contemplação. De contemplação, sabe? De fazer o público contemplar aquilo sem precisar do diálogo para mover a história. Muito da trama de Duna, ela é movida pelos olhares dos personagens, as decisões que eles tomam por conta da forma como eles reagem ao cenário onde eles estão, é que essas decisões têm mais peso do que eles simplesmente dizendo, eu tô fazendo isso por causa disso, 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 sabe? Então é uma experiência muito interessante, cara, e muito incomum pro cinema que a gente tem hoje, pro cinema hollywoodiano que a gente tem hoje. Não tô falando de cinema, né, de filmes indie ou de filmes de menor pregnância com o público. Tô falando de cinema hollywoodiano mesmo, né? Que move...
Filme caro, né?
Filme caro, que move o público.
Demanda de marketing. Cinema.
Exatamente. A gente tá meio carente disso, né? Quando surge Duna, que além de tudo é a adaptação de uma obra gigantesca da cultura pop e que pede também esse tamanho todo em tela, eu acho que a gente se sente até privilegiado de poder assistir um filme desse hoje em dia, sabe? Um filme que não subestima o espectador, confia no público, sabe? E que tá contando uma história, cara, que eu acho que o Villeneuve conseguiu... O que ele fez no primeiro filme, aqui ele consegue finalizar mesmo, sabe? É a visão dele.
Melhora tudo também, né?
Sim, ele melhora tudo que funciona bem no primeiro e conserta coisas que no primeiro não funcionaram tão bem. Mas eu acho que...
Especialmente em questão de ritmo.
Sim, nossa, o ritmo desse filme
e de ação, cara. Porque, cara,
Mas é porque... Peraí, Felipe, eu vou te cortar pra falar duas coisas. Né?
Não, primeiro, a gente já sabe que você costuma cortar as pessoas mesmo.
Só pra concluir o que eu tava dizendo, que era o seguinte, que o mais importante... É que apesar de ser uma adaptação de uma grande obra que tem muitos fãs e tudo mais, eu acho que o Villeneuve conseguiu dar a visão dele. Que pra mim é primordial pra qualquer coisa. Sabe?
Fazer uma adaptação também, de fato, né?
Exato. Adaptar, mas adaptar na visão dele, com uma visão particular.
Você começou seu comentário falando que o filme ele passa por um escopo de blockbuster, mas você não tinha muita certeza se ele era ou não. Eu acredito que é, sim, um blockbuster. E esse conceito é um conceito meio volátil, mas acho que as pessoas meio que se perderam nele e associam que blockbuster é necessariamente um filme que é puramente comercial. E o termo blockbuster é uma coisa de relacionada, a tradução literal dele, inclusive, é arrasa quarteirão. É um filme que chama a atenção das pessoas, tem um orçamento vultuoso e que chama multidões para o cinema.
Sim, que hoje em dia nem faz mais sentido, né? Porque a gente não tem mais cinema que arrasa quarteirão, né? Porque cinema são todos no shopping, não tem mais
tem que mudar
quarteirão.
Mas enfim, mas aí tem uma... multiplex, tem, né, multiplex bluster, sei lá.
Melhor manter, né, gente? Mas enfim, ele é o Duna é um filme arrasa quarteirão, ele é um filme que chama as multidões e até por conta do elenco dele ser repleto de pessoas famosas, entre gente que já tem uma carreira grande e que acabam entrando em papéis pequenos, como o Oscar Isaac, como o Josh Brolin, que são caras que normalmente são protagonistas nos seus filmes e aqui eles têm participações menores. O Josh Brolin até cresce do primeiro pro segundo filme, né?
E os protagonistas são atores que estão, assim, muito... cotados pra tudo, né, cara? Tudo que você vai ver, o time de Chalamet tá cotado. O Austin Butler também se fala.
Pois é, ele tá no Elvis. O Dave Bautista, que agora começou a se tornar protagonista, ele também tá crescendo na carreira. O Timothée Chalamet, a Zendaya. Então, assim, tem esses personagens que têm mais vocação e que são atores, entre aspas, mais jovens, né? Eu acho que o Dave Bautista, não lembro exatamente a idade do Dave Bautista, mas aí eu tô colocando ele como mais jovem pelo fato dele ser ator há menos tempo. E estar crescendo, porque...
Ele tá se permitindo fazer papéis diferentes também. Isso é muito bom, cara. Eu gosto de ver o Dave Bautista.
Ele é bom pra caralho.
Eu gosto muito dele, cara.
Eu não sei se vocês viram o filme lá do Shyamalan, que eu nem acho sensacional.
Não, o peso todo do filme tá nele, cara.
Exatamente. E ele é... Ele e o menino lá, o Caçador de Mentes, também tá muito bem. E o esposo do Caçador de Mentes também tá muito bem. Mas enfim...
Tem 4 personagens no filme, então todos bem.
Sim. Não, mas o Bautista, ele carrega... O peso do filme é ele, cara. É impressionante o que ele faz naquele filme.
Não, no caso você tem 3 do Batem a Porta, né? Mas e o Batem a Porta só vale realmente pelas atuações, cara, porque, enfim, não vou ficar falando de Batem a Porta aqui. Mas, de qualquer forma, ele tem esses atorinhos em ascensão, ele tem muitos caras que chamam atenção em papéis pequenos e pra você arquitetar tudo isso, ainda colocar um filme que tem um CGI absurdamente grandioso, cara, ele tem que ser um filme que não vai ser feito só pros fãs. E Duna, pô, beleza, é uma obra lá dos anos 60, né?
É, 65,
né? O livro o primeiro livro do Herbert, que tem uma legião de fãs, mas ainda assim, cara, nem Senhor dos Anéis você pode olhar e falar, não, só os fãs do Senhor dos Anéis vão no cinema. Não, os filmes do Peter Jackson, inclusive, geraram uma porção de novos fãs. Sim, e eu acredito, sim, inclusive, que esse Duna Parte 2, mais, muito mais do que o primeiro, pode acabar gerando, caso ele seja um grande sucesso de bilheteria e, enfim, caso seja bastante contemplado na época do Oscar no ano que vem, ele tem potencial para ser como foi com O Retorno do Rei. Um filme que reúne as pessoas e... É o famoso, o Dinheiro Preto, o filme Norvana.
A gente comparar com O Senhor dos Anéis é um pouco injusto, porque O Senhor dos Anéis, em países de língua inglesa, ele é até lido em escola.
Sim.
Né? Então ele tem uma pregnância maior com uma parcela do público. O Duna, ele é realmente de nicho, ele é para quem gosta de ficção científica, né? Ele é um livro extremamente importante. A gente já falou de Duna várias vezes aqui no podcast. A gente tem o podcast do primeiro, da parte 1, e a gente tem o podcast sobre o Duna do David Lynch, em que a gente comenta, inclusive, sobre o Duna que poderia ter sido, né, o do Rodorovsky. A gente fala muito sobre a importância de Duna. Cara, sem Duna não existiria um monte de outras coisas que a gente gosta, né? E eu acho que o Villeneuve, ele vai fundo nessa referência, e ele vai fundo na referência, inclusive, que o Frank Herbert teve para escrever Duna, que é o Lawrence Darabi. Né?
Ele,
não só visualmente, não só na escala, porque o Lawrence Darabi é muito disso também, mas na história que ele está contando, e que o Frank Herbert depois, ele precisou, inclusive, fazer o segundo livro pensando nisso, porque ele lançou o primeiro e ele ficou meio descontente que as pessoas encararam muito, né, o Muad'Dib como o herói da história, ou Atreides, né, o Muad'Dib como realmente essa figura heróica.
Que já digo, eu já antecipo logo, cara, que uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi a mudança que ele imprimiu pra Shani, personagem da Zendaya.
Sim, sim, exatamente.
Porque ela é um belo de um reflexo do público, daquele... É aquela expressão que sempre falam, né? Do cautionary tale, né?
Sim.
Porque o Paul Atreides é visto ali... Primeiro, ele é um suposto messias errático, né? Porque ele tem aquelas visões, ele tem as características que as Bene Gesserit diriam que ele teria para ser esse... O Muad'Dib lá, né? Que o Stilgar fala o tempo todo no filme, que é ótimo.
A piada recorrente do Stilgar é muito boa, cara. É muito boa. A primeira vez eu já previ que ele ia fazer aquilo, sabe? Tipo, ele, pô... A hora que ele... Não, eu não sou. Eu falei, pô, pronto. Aí a câmera foca na cara dele. Falei, ele vai falar. Aí, ó, ele foi humilde o suficiente pra dizer que, né? E virou meme, né? O negócio, você vê que teve
um impacto muito,
que virou
muito
meme. O pessoal tá brincando muito com isso. Mas é bem interessante, cara. O Bardem dá um foda nesse filme.
Ele é ótimo, né, cara? É difícil ter um filme do Bardem que ele não...
Ah, sim. Ele transforma um pouco esse personagem também, que no primeiro filme não tinha esse peso de alívio cômico, mas ele traz isso pro segundo.
Até porque ele aparece pouco no primeiro, né? Ele é introduzido brevemente e depois ele aparece de novo.
Os Fremen são quase figurantes no primeiro, né, cara? Eles estão lá nos sonhos. Sim.
Porque o lance da Shani, porque ela toma um caminho bem diferente, né, do que é a personagem no livro.
Sim.
É uma... Até porque o livro refletia muito, como a gente sempre fala aqui nesse podcast de filmes que adaptam livros, né? Os livros refletem um momento que eles foram escritos também, né? Sim. A sociedade, aspectos da sociedade. Então, no livro, a Shani, ela simplesmente aceita o papel dela de coadjuvante da relação dela com o Paul Atreides, né?
Sim.
E enquanto ele, inclusive quando ele fala que ele vai se casar com a filha do imperador, né? Ela encara aquilo numa boa, no filme a gente vê a reação dela. E não só com isso, né? Com relação, ela se sente um pouco traída quando ele fala isso. E também pela postura dele de abraçar aquela porção de... realmente, sou o Messias mesmo. Vou levar geral pra guerra. Vamos ferrar todo mundo aqui. E isso é o grande chamariz, né? Que eu acho que o Herbert ficou incomodado quando viu as reações do primeiro livro e resolveu fazer... tornar essas cores mais fortes no segundo para mostrar, olha, não é bem assim. Né? E acho que a Shani representa isso aqui.
E aí que eu acho que o Villeneuve se deu muito bem, porque ele já imaginou essa série de filmes, que provavelmente vai ser realmente uma trilogia, pensando nessa coerência de realmente trabalhar o personagem ao longo desses dois primeiros filmes, para chegar no segundo filme já com você preparado para essa versão do Muad'Dib. E aí no segundo, sim, ele fazer o personagem refletir sobre isso, né? Agora, o que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido, é o seguinte... que o Felipe falou, ah, não, porque ele melhora muita coisa do primeiro, principalmente a questão da ação e não sei o quê. E eu vou ter que parafrasear o próprio Felipe numa coisa que ele sempre falou quando a gente fazia minicast. Que a gente fazia os minicasts do True Detective, a gente fazia os minicasts de Game of Thrones e de outras séries. Que ele sempre falou assim, pô, é um pouco injusto, né? A gente faz um podcast sobre um episódio, sendo que, na verdade, essa história é uma história contínua que está sendo contada em 10. Então, quando você faz um comentário sobre um episódio, já falando que, ah, pô, podia ser assim, podia ser assado, aí chega no décimo, pô, então, né, a gente comentou lá atrás que podia ser, agora no décimo ele entregou. Sim, porque a gente estava comentando uma história incompleta. Então, quando a gente analisa a primeira parte de Duna, a gente tem que ter um pouco disso também, saber que a gente estava analisando metade da história, cara.
Então, mas é por isso que eu estou falando que ele é comparável de certa forma, em escopo, com O Retorno do Rei. Eu não estou comparando os livros em que se baseiam, apesar dos dois serem clássicos de épocas diferentes e de gêneros diferentes.
Sim.
Mas é porque O Retorno do Rei, ele fecha uma trilogia, ele dá sentido. Eu não sei, vocês acho que já deviam ter lido Senhor dos Anéis na época que lançaram os filmes. Eu lembro que eu tinha lido o Sociedade do Anel e as Duas Torres antes de estrear a Sociedade do Anel do Peter Jackson. Mas, e eu sabia mais ou menos como é que funcionavam os filmes e tal. Mas eu lembro de conversar com um monte de gente civil que falava, caraca, o Sociedade do Anel, ele termina sem final.
Nossa, na época foi muito isso, cara.
Então, assim, o Retorno do Rei, ele é um filme que acabou sendo muito premiado, foi muito abraçado pela crítica, e reúne a mesma ideia épica que os outros filmes que foram recordistas do Oscar, né? O Ben-Hur e o Titanic. Sim. Eu acho que o Duna Parte 2, ele tem potencial pra isso. Não no sentido de ganhar os prêmios
Oscar,
todos.
Melhor filme, essas coisas, eu acho que não.
Eu acho que ele não vai nem ser candidato, sabe?
Até porque tá estreando agora,
vai,
né?
Cara. Não, mas eu acho que vai, cara. Eu acho que esse filme vai sustentar uma campanha aí, a Warner. Principalmente se a Warner anunciar logo a produção 3, do terceiro, né, filme.
Talvez. Eu acho que a Warner vai forçar bastante.
Aí vai chegar no final do ano, vai ter aqueles relançamentos que a gente já viu que tá virando uma tendência.
É, porque você... Porque na real, né, esse filme era pra ter saído em novembro do ano passado, né?
Sim.
Se tivesse saído em novembro, a história seria bem outra, né?
Com certeza iria, não sei se concorreria a melhor filme. Mas de qualquer forma, sim. Aí depende, evidentemente, do lobby. E eu tô realmente 100% de boa de ficar discutindo sobre lobby, sobre indústria. Eu tô falando sobre o escopo do filme, a importância dele e como ele conversa com o público. Pro público, pro fã ávido de Duna, ele é muito parecido com o Retorno do Rei. Entre outras coisas, também pela transformação do seu personagem central. Porque, assim, no Senhor dos Anéis você pode argumentar que talvez o personagem central sejam os hobbits, sim, porque o Peter Jackson era um cara extremamente fã dos hobbits. Mas todo mundo sabe que, cara, é o rei dos homens, é o passo largo, é o Aragorn, né? Sim. E a gente vê uma transformação tremenda do personagem que aparece lá em Senhor dos Anéis. Ele já é um cara bravo, ele já é um guerreiro astucioso, não sei o quê.
Mas ele não quer a responsabilidade de ser rei, né?
Até porque ele tem voz fina. Ele é um cara que tá
ele só tem voz fina. Não, ele só tem voz fina quando ele faz discurso.
Pô, cara. O cara precisa saber governar. Ele precisa ter uma voz grossa pra ser rei. É óbvio que é um plus. E aí, cara, o Duna do Lynch, ele tava na MUBI até um tempo atrás, né? Incrível que ele saiu na exata semana que o filme que o Duna Parte 2 entrou. Impressionante. E acho que ele nem tá em nenhum... Não sei se ele entrou em algum outro streaming depois, né? E eu fui lá e revi. E, cara, eu vou te falar, toda vez que eu vejo esse filme, eu fico impressionado, assim, no começo. Eu falo assim, não, eu vou fazer as pazes com esse filme. E vai chegando no final.
Não dá, cara. Ele atropela tudo. É uma coisa...
E aí, cara, a gente falou sobre isso largamente lá no... Foi fora da curva, né? Foi, acho que, o único que eu participei com você, com o Vulcan, na época que o Vulcan ainda falou
Até porque logo depois a gente parou, né, de fazer o Fora da Curva também.
Pois é, eu que enterrei, né? Mas assim, a gente percebe claramente que ali foi um problema de produtores metendo a mão. Até o Jodorowsky, no documentário, ele fala que... Ele fica triste, né? Porque, pô, caraca, o único cara que poderia fazer o filme que eu queria fazer melhor do que eu é o David Lynch. Aí quando ele vê que o filme é horrível, ele fala que ele sente um alívio.
Sim.
Mas ele diz, ele exime o Lynch da culpa. Isso é um filme de produtor.
Sim.
Que você percebe que tem coisas ali, né? A gente tá falando sobre contemplação. Cara, o filme do Lynch é super contemplativo. E ele tem cor pra caramba, sabe? E pô, cara, o design de produção, caraca, é tudo bonito pra caramba. Os cenários, é um negócio...
Tem umas ideias,
olha, Deus amado,
muito isso aqui, legais,
isso aqui,
cara.
Tinha uma parada... E eu lembro, a minha mãe gostava muito desse filme, e eu nunca entendia por quê, porque quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa chata. E é um filme chato, de fato. Como o primeiro Duna é chato, de fato. Mas o que eu acho que mais pega no filme do Lynch é que ele não consegue acertar no Paul Atreides. O Lynch amou o Kyle
MacLachlan.
Esse mesmo. Tanto que, pô, meu irmão, ele virou o muso do Lynch, sim, né?
O Lynch, todo ator com queixo grande e topete vira muso dele, né? Primeiro foi o Kyle MacLachlan, depois foi o...
É.
O... Como é que chama? O Bill Pullman, né? Fez filme com ele.
Sim, sim.
Então, normal.
Mas enfim, o Lynch... E ele parece, de fato, amar o Kyle... E com razão. Mesmo que o Paul Atreides dele tenha sido horrível, sabe? E a gente nunca vai conseguir saber em plenitude, a não ser que, enfim, que haja um documentário muito especializado, que converse com as pessoas e consiga tirar a verdade pessoal de cada uma das pessoas envolvidas. O que eu acho que é praticamente impossível.
Não.
A gente nunca vai saber se isso foi culpa do Kyle, do roteiro, do Lynch, dos produtores ou desses quatro fatores
juntos.
Eu
acho que tudo que tinha que dar errado nesse filme deu, cara.
Pois é.
É bizarro, cara. É bizarro. Como é que uma conjunção de coisa errada pode, né?
Tudo que poderia acontecer de... Porra, meu irmão.
E é bizarro, porque você olha para a produção do Donald Lynch, é tudo muito bonito, a trilha sonora é fantástica, sabe? Tinha tudo para dar certo, mas a produção, né? O de Laurentiis lá, ele...
Cara, esse é, pra mim é o velho problema do muito líder, muito general pra pouco exército, sabe?
É, sim.
É tipo assim, é muita gente querendo ser cabeça de um corpo que é incompleto, porque no final das contas ele não acerta nem como filme. Mas eu ainda assim acho ele visualmente absurdo.
Sim.
E o principal problema pra mim sempre foi o Paul Atreides, porque eu li o primeiro livro há muito tempo.
Uhum.
Eu queria até, depois de ver o filme do Villeneuve, eu fiquei com vontade de reler. Acho que você também, né?
Sim, acho que não, é impossível não ficar. É impossível não
porque,
ficar.
Cara, e assim, o Chalamet é um maluco que ele é fudido de bom. E a gente já fala que ele é fudido de bom há muito tempo. As parcerias que ele fez com o Guadagnino e todos os filmes que ele fez, até aquelas comédias horrorosas. Esses filmes, eles funcionam muito porque ele é um sujeito de muitas facetas. Ele não é só o garotinho pequenininho e tal. E no primeiro filme, ele parecia ser realmente o menino franzino, todo zoado, que você olhava assim, meu irmão, ele é o Paul Atreides do Kyle. Só que ele soube fazer essa transição exatamente por apelar para absolutamente todos os estereótipos possíveis do líder fraudulento e do líder que realmente é bom em motivação. O Paul Atreides dele, ele é o líder, é o general falido, ele é o anti-herói, ele é o herói clássico, ele é tudo ao mesmo tempo.
Uhum.
E ele convence em absolutamente todos eles. Você realmente fica olhando pra ele e fala assim, eu não sei qual é o caráter desse maluco. E ao lado da personagem da Lady Jessica, que também tem um acréscimo absurdo, ela
a
sobe
Rebecca
uma ladeira.
Rebecca Ferguson é... Cara, é impressionante.
Ela é outra também, que é...
Eu acho que
o
Villeneuve, ele tinha ali nela o contrapeso, sabe? Pô, eu posso confiar no Chalamet pra fazer o que eu preciso, mas eu preciso dessa personagem aqui pra contornar essa história e mostrar pro público qual é a desse personagem. Porque é ela que vai pelas beiradas, sabe? Se você acompanha ela, o fio que ela conduz ao longo de toda a trama, principalmente no segundo filme, você consegue entender para onde que a história tá indo e como que vai ser o desfecho disso, cara. Sabe, o que ela faz no sentido de manipular aquelas pessoas, e é aí que tá toda a discussão, né, e tá toda a reflexão que o próprio Paul, antes de virar de fato Muad'Dib, aquela coisa toda, ou na verdade, né, o como é que é o nome do Messias?
Lizan Al-Gaib.
Lizan Al-Gaib. Antes dele virar isso, ele tem esse momento de discussão com ela, de falar, mas peraí, isso tudo é uma coisa que vocês criaram, que é aquilo que a gente tinha falado no podcast do primeiro filme. Ele vai surgir, né? Porque a grande crítica ao Duna é a questão do Salvador Branco, né? Ele vai surgir ali para salvar esse povo, ou vai surgir ali para passar ideias, contaminar esse povo com ideias que eles não têm, e que são ideias que ele tem porque ele faz parte de uma classe que é colonialista.
É, ele é da elite, né?
Exatamente!
Ele é da elite que vai usar o povo, vai manipular o povo a partir de um conceito religioso até, né?
Uhum.
Embora a gente veja que entre os Fremen tenham vários não crentes, né? Aquelas profecias e tal, aquelas promessas, e vai levar esse povo para uma guerra bizarra, onde milhares vão morrer.
Sim, exatamente. Vão ser tudo os peões dele, para uma dominação que você olha para aquilo e fala, tá, mas o povo Fremen nem queria isso, cara, eles só queriam ficar livres dos algozes deles, eles não queriam se tornar os algozes de outros.
É, sim. Pois é, mas a partir do momento que o sujeito, ele também se coloca numa posição de que, olha, eu não queria ser isso, eu não queria ser o Messias, isso é a ideia da minha mãe, e fica jogando essa responsabilidade, ele também veste essa máscara.
Sim.
Então, assim, na prática, ele acaba se tornando muito parecido com os Fremen, pra, no final das contas, fazer um jogo e, como diria o outro, né, dar um giro que muda tudo, de 360 graus. Ele volta pro mesmo ponto e continua sendo um manipulador absurdo. E aí você pode pensar que ele manipulou e fez isso tudo com boas intenções ou não. Na prática, não faz muita diferença.
Na verdade, o Paul Atreides vai de manipulado a manipulador, né? Ele se transforma nisso, né? Ele abraça esse papel também, a partir do momento em que ele passa a acreditar que ele, de fato, é o Lisano Al-Gaib, né? E aí ele fica tomado pela acho que primeiro pelo poder, pela capacidade de liderança que ele imprime ali, né? Porra, aquela cena no filme, que aliás ilustra isso muito bem, quando ele já caminhando para a parte final, né, que ele chega ali, a gente vê ele subindo naquela pedra e aqueles milhares de pessoas ali vibrando com ele, realmente, né?
Realmente é o Lisano Al-Gaib, né? Ele já
assumiu. Então ele fala, pô, não tem mais volta, né? Agora eu vou liderar esses caras para o que vier aí pela frente, dane-se.
E é aí que tá a importância dessa mudança de chave, de importância para Shane, né? Porque
claro,
tanto no livro quanto em outras adaptações, quem narra a história é a Irulan. E aqui a gente
Até começa, né, narrando a história aqui, né? Mas depois vai.
Sim,
a gente percebe que isso vai mudando o foco.
Mas aí é que
tá. Parte, né?
A segunda parte não é o começo da história, é a segunda parte. No primeiro filme, quem começa narrando é a Shane, né? Então a gente tá vendo tudo isso pelo ponto de vista dela. E essa virada de chave que o Villeneuve e os outros roteiristas, acho que mais um roteirista, né, que é o John Spites, trazem para ela de realmente dar essa importância para essa personagem, eu tô muito curioso para ver como que isso vai ser desenvolvido no terceiro filme, né?
Sim.
Porque ela realmente vai subir ainda mais o nível de importância dela na história, e contando pelo ponto de vista dela, eu acho que vai ficar muito mais clara toda a questão do que é essa história, sabe? De como que ela é um cautionary tale, como o Davi havia falado, para isso, para esses líderes extremamente carismáticos, sabe? Que movem multidões com um monte de promessas, de coisas que talvez não seja o que aquele povo precisa. E só seja, na verdade, mais uma forma de dominação, mais uma forma de controle desse povo. E, cara, eu acho que isso traz Duna para um momento tão contemporâneo, e o Villeneuve faz isso com muita habilidade. Então, por isso que eu falo que é a visão dele, realmente, dessa história. É uma interpretação muito particular que o cara trouxe, e eu acho que com esse filme ele consegue. Eu vi muita gente falando assim, ele melhora o primeiro. Não é que ele melhora. Ele consegue realmente fechar esse ciclo.
Fazer as amarrações, né?
Amarrar e justificar por que o primeiro filme tem aquelas decisões que ele toma. E aqui eu acho que sim, estava muito certo das decisões que ele ia tomar, mas as críticas que o primeiro recebe, aqui ele toma como desafio, sabe? Fala, não, vocês criticaram isso, beleza, então calma lá.
Esses filmes não foram gravados em sequência, né?
Não.
O segundo foi autorizado depois que o primeiro...
Pois é, demorou até um pouquinho, né? A gente ficou até
porque o primeiro filme foi vendido como Duna só, né?
É.
Perto da estreia que apareceu lá do parte 1.
Exatamente.
É. Pois é, porque... Cara, então, o desafio acho que é até maior, foi até maior pra ele, né?
Sim,
porque ele teve que, de repente, fazer uma mudança de curso ali. Eu não sei se... Cara, não cheguei a ver nenhuma entrevista dele falando, acho que é mudança, não, é realmente meu plano.
É, eu acho que o plano é muito claro, tanto que a gente fala lá no primeiro podcast sobre isso, né? Fala pra onde que vai pro caminho e realmente foi pra esse caminho. Só que eu acho que ele pegou as críticas, o filme é chato, o filme é parado, não sei o quê. É,
me parece, assim, eu não tô na cabeça dele e vou ser sincero também, eu não fui muito atrás de entrevistas, porque depois que ele falou essa coisa, a internet se inflamou tanto e ficou tão... Me encheu tanto o saco de gente, ai, mas esse cara reclama de diálogo, ele nunca viu um filme do Woody Allen. É, gente, é isso aí, o Villeneuve, que é um cineasta de não sei quantos anos aí, realmente ele nunca viu um filme do Woody Allen, exatamente. Bom,
a gente zoou ele no primeiro podcast de Duna, porque ele falou que nunca tinha visto Star Wars, né? Então, sei lá, talvez ele nunca tenha visto o Woody Allen.
Tá bom. Pariu, cara, foda, né?
Não, mas eu acho que...
Eu levanto as bolas, você corta pra cima de mim, né?
As pessoas elas tomam as coisas por um lado que não faz muito sentido.
E ele também foi completamente infeliz no assunto. Só que, assim, o sujeito foi infeliz e as pessoas levaram isso pro lado pessoal de... Ah, está atacando o meu filminho. Ai, deixa eu ver meu noiva neurótica e noivo...
Pô, e ele nem citou ninguém, né, cara? Porque ele dá essa declaração um dia depois de ter falado que adorou o fato do Nolan ter gostado de Duna, porque, pô, se o Nolan gostou do meu filme, eu fiz a coisa certa. Cara, que mais diálogo do que o filme do Nolan?
É, não, mas enfim, é porque enfim, o Nolan não é um sujeito só de fazer filmes, ele bota muitos diálogos expositivos nos filmes dele, mas vamos ser justos também, né?
Ele
é um cara que faz...
Ele é um contador de histórias visuais também.
Exatamente, e tudo que o Villeneuve gosta de... manifesta que gosta no cinema e que ele coloca nos filmes dele, isso daí,
sabe? São influências muito parecidas dos dois.
Muito parecidas. É. E, ao meu ver, pelo menos, sei lá, se você comparar, talvez, Sicário, que é um filme que eu não gosto, com o Tenet, que é um filme que eu gosto menos ainda, o do Villeneuve é superior. Mas, cara, a maior parte dos filmes do Nolan, se você for fazer uma comparação direta com os filmes do Villeneuve, inclusive os bons, você vai perceber que tem são os degraus, ou degraus, né, no caso, acima pro Nolan. Eu não fui atrás de nenhuma entrevista dele, mas me pareceu que essa era uma ideia, desde um princípio, ligada, sabe? Parecia, de fato, ele tava tinha planejado tudo isso. Ah, mas os filmes não foram gravados juntos. Não importa. Essa era a ideia inicial.
Ele correu um grande risco, né, cara? Porque, né, pelo fato do primeiro filme, da primeira parte, ser um ritmo mais lento, mais introdutório, mais de apresentação de mundo e de conflitos que vão ser explorados depois, né? Considerando que quando ele terminou o filme não tinha certeza ainda se ia poder fazer a continuação, ele realmente apostou alto, né? Se pagou, né? E provavelmente vai continuar se pagando, porque esse filme tá fazendo muito mais sucesso do que o primeiro.
Mas o primeiro teve um detalhe também, né? Que a gente, na época, eu tava ouvindo o nosso podcast, eu falei, pô, a gente não comentou isso, né? O primeiro Duna vazou uma semana antes de estrear no cinema, cara.
É verdade.
Ainda teve o lance de entrar na plataforma de streaming logo depois também, né?
É, ele entrou no dia, né? Ele fazia parte daquele plano.
Aquela
da Warner.
Janela de...
Não tinha janela. Ele entrava no dia do cinema e entrava no HBO Max.
Estava naquele mundo de incerteza, do pós-pandemia, assim, a gente começando a sair da pandemia.
Que,
né,
provavelmente por isso vazou, né? Deve ter vazado os próprios servidores do HBO Max. Os caras estavam preparando o negócio no domingo antes da estreia do filme, que estrearia na quinta. No domingo ele vazou.
HBO quase nunca vaza coisa, né?
Então, é, novidade, né?
Nossa. É uma coisa que de fato não acontece.
Ainda assim, a parte 1 fez o quê? Quase meio bilhão, né?
É, foi bem. Foi bem, poderia ter ido melhor.
Mas
numa outra
circunstância,
situação,
contexto...
Sim, num outro contexto, eu acho que o primeiro Duna teria saído muito melhor. E essa é a chance que muita gente não teve de vir no cinema também, sabe?
Sim.
Eu acho que muita gente deixou pra ver em casa e olhou pra aquilo e falou, nossa, caramba, né? Mas o filme é realmente... Porque o primeiro é bonito, cara. Eu revi antes de assistir o segundo e, sinceramente, eu não consigo ver o Duna 1 como um filme chato. Eu adoro. Eu gosto
não,
desse
de fato,
mais contemplativo do Villeneuve.
E, de fato, vendo faz, agora, né? Podendo ver agora na sequência, assim, né? Se você tiver essa oportunidade de ver o primeiro... Porque acho que agora ele não tá mais passando, né? Porque rolou algumas reexibições, né?
É, rolou.
Algumas semanas antes aí do primeira
IMAX,
parte e tal.
Né?
No IMAX, né?
Pô, mas se tu quer que a pessoa vá no cinema do Arveta, aqui de fralda, né?
não pode ser de dias diferentes,
tem,
né?
Tem um intervalinho. É, tem um intervalinho entre uma sessão e outra. Mas dá pra ver em casa, assiste pelo HBO Max mesmo. Tá, tá ótima a imagem, tem até em Dolby Atmos, tá maravilhoso.
É, mas eu falo mais pela experiência em si, né? Da, sim. Daquele envolvimento ali com a criação de mundo, realmente, né? Porque é muito ampliada nesse segundo filme, né? As sequências no deserto, principalmente, elas valorizam muito aquilo ali, né? A imensidão daquilo. E você imaginar, porra, um povo que vive assim, né? E, cara, assim, não, óbvio,
ele
é uma
destaca,
obra de ficção,
inclusive,
mas...
ele destaca a imensidão de tudo pra mostrar a pequenez de todo mundo, inclusive dos Harkonnen.
Sim. Não, aquela sequência que, acho que é uma das primeiras sequências de ação do filme, quando eles promovem aquele ataque a uma das... daquelas geringonças que fazia a coleta, né? da especiaria, né? Da Spice lá. E a gente vê lá eles, né, os Fremen ali mergulhados na areia, né?
Uhum.
E só com um negocinho pra fora, um canudinho ali, né? Não sei lá como é que é o nome daquilo. Deve ter um nome aquilo. Eu não sei.
Canudinho.
E eles, de repente, promovem aquele ataque e você vê aqueles helicópteros libélulas lá, que são naves grandes, mas que perto da geringonça toda também parecia um brinquedinho, realmente.
Pareciam, de fato, os insetos, né?
Sim. E aí você vê aquele ataque, e aí quando a câmera fecha, você vê os personagens são ainda minúsculos comparados com o plano geral da coisa toda, né?
Então... Essa geringonça aí chama AT&T Walker. não é não. Mas, cara, então, essa era uma das minhas preocupações, porque quando eu fui lembrando do que Duna é, que é uma extrapolação do futuro pós-complexo de Frankenstein, depois que a humanidade lutou muito contra inteligências artificiais. Então, assim, se você for pensar em todas as distopias pós-apocalípticas que tem a briga entre homem e máquina como mote central, Duna, a história de Duna teve isso e é bem posterior a isso. Então, como se, sei lá, Matrix, Exterminador do Futuro, é um bolo e aí mais alguns mil anos
Milhares,
vem Duna.
Bem milhares de anos. Para reflexão melhor em cima desse tipo de tema, eu acho que Fundação faz esse trabalho mais, de forma mais interessante.
Pois, né? Eu acho...
Não a série, tá? Os livros do Asimov. Não, não...
Sim, mas aí eu tô falando de coisas que as pessoas provavelmente vão ter mais fácil acesso. Porque, de fato, o Duna do Frank Herbert parece que é meio que uma continuação de todos os conceitos asimovianos. Porque ele tem a questão do...
Dialoga pra caramba, né, cara? Acho que até pela época, sei lá.
E vou te falar, obras influenciam umas às outras, né? Isso é inevitável, acho que, nesse período.
Sim, tem muita coisa. O Arthur C. Clarke e o Asimov, que é o Arthur C. Clarke do 2001, 2010, enfim, e o Asimov eram caras contemporâneos e que conversavam bastante, e a parte da literatura do Frank Herbert, ela claramente tem uma... Eu não sei se ele estava tentando seguir o mesmo espírito, mas você percebe que existem semelhanças não só com a trilogia Fundação e com as suas continuações e prequels e essas coisas todas, como também com os conceitos que tem lá nos contos sobre robótica, porque Fundação, por incrível que pareça, quase não tem coisa sobre robôs, tem mais sobre as civilizações irem trocando e como a humanidade ela conseguiria sobreviver àquelas coisas. Mas enfim, em Duna, por exemplo, não tem tiro de laser, porque isso é parte das falando assim, bem rasamente, tá? É parte das civilizações antigas, é extremamente perigoso, enfim, aqueles escudos, armaduras, eu não sei qual é o termo que usa. Armaduras, né?
Acho que são tipo uma membrana, né, de proteção, né? Que...
Essas armaduras barra membranas que o
Davi campo tá... Campo de força, tá... sei lá.
Isso, essa membrana estilo campo de força que é acoplada ali, se tivesse um tiro de laser, provavelmente causaria uma grande explosão que possivelmente destruiria os planetas. Então, assim, é um negócio que é grandioso pra caralho. Então, não existe tiro laser em Duna. Por isso que as pessoas lutam com facas. Não é por causa do Beerus lá do Michael Jackson, talvez um pouco, mas é mais por conta disso daí. Então, assim, os tiros que acontecem, eles têm que acontecer, eles rolam com projéteis. E ainda assim, você vê que tem poucas vezes. E, meu irmão, essas cenas no início, não tem raio laser, não sei o que... Cara, é super bem feito, cara. Pelo amor de Deus, é um negócio...
Cara,
fantástico, cara.
É complicado, né? Porque até isso, assim, tem uma justificativa mais profunda, tem uma leitura que você faz disso, né? Porque eu vi muita gente falar, mas se passa em 10.191, que eu acho que é o ano, né? E os caras estão lutando com espada e não sei o quê. Porra, toda a ideia ali é construída de império... e das casas e tudo mais, é tudo construído em cima de coisas muito antigas, né? E primordiais. Talvez ele esteja dizendo ali que a história de fato é cíclica, pois e é. Que por mais que a gente avance, no fim a gente vai brigar com espada mesmo.
É a mesma coisa. Não, e no final das contas é o 2001 do Asimov, do Kubrick. Do Arthur C. Clarke e do Kubrick. É a pedra em cima da cabeça do homem macaco que tá correndo atrás de mim e quer me matar.
Uhum.
Ela tá ali, irmão. E é isso. Se o Davi quiser me matar com uma pedrada na cabeça, ele vai conseguir.
Essa noção que vocês estão falando de que, esse futuro, as pessoas estão lutando com facas e espadas, né? A gente tem que lembrar sempre daquela quando perguntaram pro Einstein, né? Como que você acha que vai ser o mundo depois da Terceira Guerra? Sei lá, vai ser pedra e pau, porque é o que vai sobrar.
É. Mas eu acho que no fundo o ser humano é isso. Ele vai em busca desse ser primordial mesmo, sabe?
Esse é o retrato da nossa sociedade, cara. A gente pensava há um tempo atrás que a época que tiver inteligência artificial, que a tecnologia tiver um grande salto tecnológico, o que a gente vai fazer? A gente vai ter carros voadores? A gente vai conseguir viajar pro espaço? Não, vai ser capa da Veja sobre cultura woke com 6 dedos na mão do sujeito, sabe? E ninguém pra revisar a merda da capa. É isso, cara. Tecnologia, ela pode melhorar o homem, sabe? Porque pode melhorar o homem. Mas não necessariamente vai melhorar. Porque sempre tem um componente da preguiça absurda da pessoa. A pessoa pode simplesmente ser um encostado e falar, quer saber?
Ontem, até falando sobre isso, uma coisa bem curiosa. Ontem eu tava falando com a Juliana, a gente tava discutindo, né, com a minha esposa, né? Pra quem não sabe. Falando do Duna e tal, aí ela tá perguntando agora do chat GPT lá, pesquisando, né? Ah, me diga aí autores de ficções que foram adaptadas pro cinema. Aí citou várias. E não citou a Marion Zillion Bride, que é a da série Darkover, né? E aí ela perguntou por que que a AI não indicou ela na pesquisa. Aí ela falou que era porque ela tem muitas polêmicas na vida, ela foi acusada de pedofilia, de maus tratos, não sei o quê, então não poderia indicá-la como uma referência para autoras de obras de ficção científica famosas. Aí ela perguntou, me indique autores e diretores de filmes de drama famosos. Aí apareceu lá na lista Woody Allen. Aí ela foi e perguntou para a inteligência artificial, por que que você não indicou a autora e indicou o Woody Allen, porque ele tem os mesmos tipos de polêmicas na vida pessoal, né? Então você vê como a inteligência artificial, ela está caminhando realmente para sabotar as relações que a gente tem como sociedade, né? Porque ela tem viés, sim. Quem faz a inteligência artificial, quem desenha a inteligência artificial, quem dá o algoritmo, quem constrói o algoritmo, é uma pessoa, são pessoas. É. E se as pessoas têm esses preconceitos, elas têm essas visões tortas? Exato. Então não é. A inteligência é só o nome, porque.
Aliás, falando em inteligência artificial, eu acho que Duna também levanta uma outra questão, né? Como é bom a gente ver um filme que não parece ter sido escrito por uma inteligência artificial, né?
Cara, ia ser fantástico, né? Porque esse filme, ele consegue uma coisa que é muito rara, né? Vocês falaram bem no início, né? Da adaptação e tal, de quem conhece bastante o livro vai curtir todos os aspectos do filme. Esse filme, ele consegue dialogar com os dois públicos, né?
Sim.
Ele consegue empolgar tanto o fã fervoroso de Duna, que conhece o livro de cabo a rabo.
Desde que esse fã esteve
disposto
a ver uma outra visão da história.
Claro. Verdade. Mas assim, né, a adaptação de uma forma geral é o quê? Ela respeita 80% do que acontece no material de origem. E faz algumas mudanças muito importantes, como eu já citei, por exemplo, a da Shane. E ao mesmo tempo ela consegue, cara, deixar o leigo ali, né, a pessoa que não se interessa em ler o livro e tal, porque, né, sei lá, é muito grande ou é muito antigo, que tem isso também, né? As pessoas às vezes ficam com esses preconceitos, né? Mas essas pessoas também vão curtir o filme, e curtiram, porque na minha sessão tava lotado, eu vi numa sala grande, né, IMAX. Tava bem cheia numa sexta-noite. E, cara, a sessão terminou com o nego batendo palma, sabe? Empolgadão. Um filme em geral, assim, sabe? Não vi ninguém, assim, com cara
torcendo
de...
nariz, né?
Então, é um feito muito raro, cara. Porque esses filmes grandes, geralmente, eles vão agradar uma parte só do público. Não, mas aqui não, parece que realmente ele tá agradando. Eu ainda não vi nenhuma crítica negativa pra esse filme.
Ah, eu acho que vai ter, eventualmente. Ainda mais hoje em dia que tem gente que faz crítica negativa só porque o filme tá sendo bem comentado, né? A gente vê isso muito em redes sociais.
Ah, sim. É, então, claro. Quer eventualmente, ser o do conta pra atrair o clique ali.
Eventualmente, muita gente vai começar a fazer nitpicking com o filme. São aquelas coisas que realmente você percebe que a pessoa ela só consegue ter uma primeira leitura, mas não avança, né? Ela faz uma leitura bem superficial da coisa e usa isso como... Às vezes até para justificar umas ideias meio distorcidas. Mas o cara, eu saí do cinema em êxtase, de verdade, assim, porque há muito tempo que a gente não vai pro cinema ver algo tão grandioso, tão impactante, tão bem pensado, tão bem desenhadinho, sabe? Tão bem delineado e com um visual que me remeteu muito a coisas que eu adoro de ficção científica, que são referências assim, de quadrinhos europeus, sabe? E o Villeneuve ele traz muito isso. Tanto é que na pré-estreia do filme na França, ele convidou editores da antiga Metal Hurlant, que, aliás, a Metal Hurlant voltou, né? E ele chamou editores originais, os caras que criaram a Metal Hurlant, para assistir ao filme com ele. Então você vê que é uma influência que o Ridley Scott sempre falou que teve, né? Quando fez o Alien, quando fez o Blade Runner. E a gente vê esse DNA nesses filmes, sabe? E é tão bom você ver esse DNA bem representado. Eu consigo ver DNA não só de Metal Hurlant no Duna, mas do próprio Giger, que teve envolvido no Duna do Jodorowsky. O planeta dos Harkonnen lá, cara, é Giger total.
Total.
E o Denis Villeneuve foi muito feliz em resgatar isso, sabe? Porque ele poderia simplesmente ter copiado as coisas que o Giger fez, mas você não vê uma cópia. Você vê a influência... Mas não, de uma forma muito original.
É uma boa e bem-vinda homenagem a tudo isso.
Pois é, cara.
Você sente a inspiração, mas com um toque de criatividade e originalidade também, né?
Sim.
Que não é assim uma... sei lá, uma homenagem gratuita que surge do nada e... Não, ela funciona dentro da história e ela se conecta com o resto da história.
Então... E se a direção de fotografia do Greg Fraser no primeiro filme tinha já sido muito interessante, nesse segundo, cara...
Nossa,
cara... Esse sujeito, o Greg Fraser, ele tá se saindo, assim, um cara revolucionário na direção de fotografia. Pra filme digital, né?
Eu quando a gente viu a transição pro Planeta dos Harkonnen lá, cara, tomei até um susto. Porque é um contraste tão grande com Arrakis.
É.
Né? E
que você não fica... Ele não simplesmente não tira a cor, né? Ele usou preto e branco através de infravermelho. Ou seja, as câmeras, elas capturam a curva da luz que a gente não vê. E converte essa curva da luz em escala de cinza. Por isso que é tudo muito estourado. Então, é um trabalho que jamais ele conseguiria fazer isso com filme, né, manipulando película.
Uhum.
E que, ao mesmo tempo, por isso que eu falo que ele é um sujeito meio revolucionário em direção de fotografia para câmera digital. Porque ele utiliza ao máximo técnicas ali para realmente trazer coisas diferentes.
E, cara, eu acho que essa escolha, particularmente, ela também ajuda a explicar o que são os Harkonnen, né?
É.
Eles não têm eles não são personagens da área que caminham pela área cinzenta.
Exato.
Eles são preto ou branco, é isso.
É.
Sabe? E eles são só aquilo mesmo ali. Eles são sociopatas, né? É uma sociedade, um clã sociopata, realmente, né? Não tem um ali que escape dessa estirpe, né?
É, tem muitas ideias visuais interessantes em Duna, cara. E desde o primeiro, né? No primeiro tem, por exemplo, quando a primeira cena que a gente vê de um Harkonnen, é quando a Shane tá falando sobre a dominação deles, eles estão caminhando assim, e o foco não tá no personagem, tá numa espécie de chicote que tá amarrado no cinto dele, sabe?
Uhum.
Ele tá contando uma história com isso. É isso que ele quis dizer com o lance todo do diálogo, que ele não precisava dizer. Ele tá mostrando.
Tá mostrando que
a natureza desses personagens. E aqui ele mantém isso, ele mantém essa coerência visual, mas ele vai muito além, cara. O que eu mais gostei no filme é como que ele é muito mais bonito do que o primeiro, mas sem perder as características visuais do primeiro. Ele não se trai.
Exatamente, ele não tá indo para um caminho absolutamente diferente, né? Ele tá respeitando o que foi apresentado antes, mas expandindo isso.
É.
Trazendo realmente uma cor mais vibrante, talvez, né? Uma, uma forma mais...
A gente tem mais calor, né, quando tá junto com os Fremen. Como a gente já havia falado no primeiro filme, pô, talvez quando eles forem pro segundo, que aí vai ter o contato com os Fremen, essa frieza que muita gente sentiu na primeira parte da história, se distancie, porque aí a gente vai ter esse acolhimento dos Fremen, que vai ser uma coisa mais calorosa. E a gente vê isso no filme. Inclusive com cores mesmo, né?
Sim, literalmente, muito bom, cara. Eu realmente eu fiquei bem feliz, assim, de poder ter tido essa experiência de ver o filme no cinema. Muita gente acaba deixando pra ver em casa, né? Porque virou realmente uma tendência, um caminho que muita gente escolheu, porque a gente já discutiu antes, né? Realmente é caro de você ficar indo no cinema. Mas tem filmes que merecem esse esforço extra de ser visto no cinema, porque a experiência nunca vai ser a mesma. Por melhor que você tenha uma TV boa em casa, um sistema de som legal, nunca vai ter. Com um filme desse, que
hoje
explora
em dia também
realmente...
tá até mais fácil você ter um projetor em casa, e aí você vai projetar numa tela grande, né? Muito maior do que uma TV que você... Mas enfim, não é realmente a mesma coisa. Né? Até o lance da experiência coletiva, de você terminar o filme e perceber que as pessoas gostaram.
Sim, pô. Eu batendo palma, tá cada vez mais raro.
Outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar de novo, que aqui eu acho que evolui ainda mais, é a trilha do Hans Zimmer, cara.
Sim,
pra caramba, cara.
Nossa, o Hans Zimmer... Em Duna ele se encontrou total, cara. Eu acho que ele conseguiu fazer com Duna o que muitos compositores tentam, sabe? Buscam um filme, assim, cara, eu quero ficar lembrado por alguma coisa. O Hans Zimmer já é lembrado por muitas coisas, mas Duna, olha...
Vai estar ali no top 5 de trabalhos dele.
Cara, com certeza. E um trabalho que se mantém. No primeiro filme é espetacular e no segundo é tão espetacular quanto.
Ele expande, né? Os temas. Deixa eles mais vibrantes também.
A sequência filme, toda do Verme, né?
Sim,
tem música, tem. Aliás, ali é a união de tudo. Os efeitos visuais, os efeitos especiais.
Essa também era uma parada que eu tinha muito receio, porque a gente não tinha visto. Eu gosto muito da série do sci-fi, eu sei que é tosca pra caramba, não sei o quê, mas pô,
a
cara,
gente
mas
tem muita boa vontade com essa série, porque ela, você percebe que os caras estavam dando o máximo ali pra adaptar
o negócio. Eles queriam muito fazer o negócio ali. E cara, no filme do Lynch também nem se fala, é horrível, mas cara, aqui realmente parece um desafio gigante, é uma parada super bem feita. E aliás, falando em série de sci-fi e do filme do Lynch, a gente teve no filme do Lynch o Patrick Stewart, na série de sci-fi teve o McAvoy. Eu queria que vocês depois me dissessem quem vocês acham que vai ser o Charles Xavier do CM, que deve estar nesses dois filmes.
Olha, sei lá, hein? Porra.
Será que é o Dave Bautista? Será que ele volta? Ele já fez
não,
o Drax?
Não vai voltar, não. Não vai voltar, não.
Ah, Austin Butler era minha
vai voz. Passar a máquina zero no Austin Butler e...
Olha, o Austin
porque
Butler...
Porque aqui ele não tá careca, né?
Pô, eu acho que tem um látex em cima da cara dele.
Tem sim.
Tem uma
sim.
Máscara ali, cara. Não é...
Porque pouco depois ele gravou o Masters of the Air e já tá cabeludão ali. Pô, nunca ele ia crescer tão rápido assim.
Agora, o sujeito é tão... O Austin Butler, ele tá tão cotado pra tudo que eu não duvido, cara.
Mas ele ainda faz um pouquinho da voz do Elvis, né, cara? Esse negócio, acho que ele ainda não conseguiu se desligar totalmente disso. Ele consegue.
Ele que ele fizesse a voz do Sting? É só uma sacanagem.
Não, porque ele tá... Eu tô falando isso porque eu tô vendo a série que ele tá fazendo, Masters of the Air, e ele tem momentos assim que ele fala com aquela imposição do Elvis, assim, tal. Sabe, ele... Parece que ele encosta a voz.
Mas ele tem... Mas desde o... aí só eu mesmo, né? Vou puxar essa aqui. Desde o Crônicas de Shannara, que ele tem essa voz mais grave mesmo, em alguns momentos. Não é por causa do Elvis, não. É dele isso aí.
Mas acho que o Elvis acelerou.
Acelerou o processo.
Acho que ele provavelmente foi escolhido pra fazer o Elvis justamente por ter uma voz que minimamente lembrasse a do Elvis. Mas, cara, é foda. As cenas dos vermes eu acho sensacional. Me deixou um pouco assim, bolado. Aliás, a forma como eles chamam aquele aparelho. Cara, que dali é muito foda, cara. É muito bem traduzido, sabe? É um negócio super funcional. Eu não lembro se isso tinha no livro. Eu sei que tinha uma forma de chamá-los, mas eu não lembro se era específico. Especificamente aquilo. Cara, aquilo é genial. Pô, os caras usam aquilo ali quase como um mototáxi, né, cara? Porque senão todo mundo pega.
Aliás, é muito funcional mesmo, como você disse, né? Você vê ele trabalhando e você acredita que aquilo realmente vai desempenhar isso aí, cara.
Aliás, o Villeneuve Eu não sei se foi piada dele, se ele realmente vai. Porque perguntar, vem cá, como é que funciona assim o lance dos vermes ali? Porque a gente vê aquela cena que a Lady Jessica tá montada, tem uma galera em cima ali. Porque fica sempre parecendo que, tipo, você pega ele na corrida, né? Quando ele surge, tu tem que pular nele e ir, né? É tipo um cavalo chucro, assim, que tu se joga ali e tenta controlar. Como é que sobe aquela galera toda ali? Tem tipo um ponto de parada, alguma coisa assim? pra galera embarcar, como é que é? Depois que você domina o verme, ele te obedece mesmo? Ele faz, segue os seus comandos e tal? Quero ver se ele, o Villeneuve falando, né? Vou explorar isso no próximo filme, se eu tiver a oportunidade de voltar pra Arrax.
Pô, mas tá vendo como é que o pessoal também fica se preocupando com umas coisas que são...
Sim, cara, vai fazer nitpicking disso daqui a um tempo.
É claro. É claro.
Aliás...
Sobe um, o cara domina o verme e depois sobe o resto, pô. E dane-se, sabe?
Uma coisa que a gente está elogiando bastante o filme, mas tem uma coisinha que eu achei que, pô, acho que podia, o Villeneuve podia ter encontrado uma solução ali melhor, que foi sumir, literalmente sumiu com alguns personagens do primeiro filme, né?
É, principalmente... alguns você fala assim, ah, sumiu porque morreu naquele ataque lá, e boa, né?
Sim, mas o Tuffer, por exemplo, não, né? Será que ele morreu?
O Mentat?
Porque ele... Mentat, Ele teve... gravou cenas, né? Ah. Eles falaram isso. Ele gravou, mas ele teve que cortar as cenas. Porque achou que não encaixava bem e tal. A gente sabe qual é o papel dele, né? No...
Sim, tem toda uma questão de traição depois. Depois ele volta pro lado do... Mas eu acho que, sabe? Como ele não deu nenhuma explicação, o público simplesmente aceita que o cara morreu, né? Porque ele mostra no fim do primeiro filme onde ele tava, então...
Mas nesse sentido, podia ter feito o mesmo, então, por exemplo, com o personagem do Josh Brolin, né? Porque ele também some no final do primeiro filme, né?
Ah, sim.
Depois do ataque.
É.
E aqui o Gurney ressurge, né?
Como um pirata, né?
Tipo, um mercenário ali atuando, né? Tal. Exatamente. Então, enfim. Foi a única coisa que me incomodou, assim. Acho que gostaria de ter visto uma cenazinha que fosse. Ou pelo menos algum personagem, embora ele diga que eu não gosto de diálogo, mas um personagem falando lá dele e tal.
É porque é complicado. Aconteceu. O filme já é longo, né? 2 horas e 45. Ele teve que fazer muita concessão.
É, mas é porque esse personagem parecia muito mais importante na parte 1, né?
É.
Ele era um confidente, realmente, do Leto, né? Ele tinha um carinho muito grande ali pelo Paul também e tal. Sim. Enfim.
E tem toda a questão também dele lidar com o tempo, né? Porque tudo acontece no mesmo ano aqui, né?
Exato, que é outra grande mudança em relação ao livro, né?
Essa é uma das mudanças mais significativas, cara.
Que a gente não falou nada. A gente não falou nada da...
É, o alerta de spoiler sem spoiler, né? A gente não...
Pois é.
Tem toda a questão da irmã do Paul, né? Uhum. Que sequer nasce. Que eu acho que ele encontra uma... Cara, eu adorei o que ele faz ali. Porra, você quer coisa mais esotérica do que o feto conversar com a mãe durante todo o tempo? Porque o grande lance que eu vi muita gente falando é que, pô, mas ficou nessa e a menina era muito poderosa, teria cenas com ela e não sei o quê, que isso é uma viagem. Mas eu achei essa decisão do feto conversar com a mãe muito mais viagem aí, entre aspas, do que qualquer outra coisa que ele poderia fazer com uma criança super poderosa, sabe?
Sim.
Pô, isso já dá pra perceber que no terceiro filme, quando essa menina surgir, caramba, o que nos espera? Porque ela tava só dialogando com a mãe.
Ela se antes de nascer ela já era assim, então imagina depois.
Né?
É porque quando ela nascer, ela vai ser uma bruxa, né?
É, de certa forma, sim, né?
Exatamente,
eu sei, mas de certa forma é, né? As Bene Gesserit até são chamadas de bruxas, então escolheu a atriz certa pra fazer a personagem ali. Mas eu achei, cara, muito legal essa decisão dele e as cenas, né, que a gente vê o feto ali, meio desfocado.
Ele remeteu muito a 2001 aquilo ali, cara.
Remeteu muito a
2001. Caraca,
e alguns conceitos
assim
do próprio Rodorovsky, viu? Que o Rodorovsky depois vai aproveitar lá na caça dos metabarões. Esse bebê aí tem algumas coisas do Rodorovsky também.
Eu gostei dessa solução, dele ter encurtado o tempo que o Paul e a Jessica passam com os Fremen ali pra 1 ano em vez de 3, né?
Sim.
Como era no livro. Isso permitiu que o filme ganhasse um tom de urgência maior.
Exatamente. Porque aí você ia ficar se perguntando, né? O pessoal gosta tanto de nitpicking. Porra, mas ficaram 3 anos aí e nada aconteceu então, né? Os Harkonnen não conseguiram. Ia ficar meio esquisito.
Sim.
Pro visual, pro audiovisual, isso é estranho. Então ele encontrou uma alternativa que é dar urgência pro negócio e situar num período muito mais curto de tempo. E pra mim funcionou muito bem, cara.
E que justifica o fato da criança não ter nascido também ainda.
Pois é.
É, acho que foi uma boa saída.
E essa transformação do Chalamet ao longo do filme, eu acho que ela fica até mais interessante quando você encurta o período de tempo. Porque, pô, o cara ia precisar de 3 anos mesmo pra passar por tudo aquilo.
Sim, pra abraçar aquilo ali.
É, né? Então ali você tem um... Como você falou, você tem uma urgência maior e não tira de forma alguma a mensagem da coisa, né? O espírito da coisa. Então, eu acho que funciona muito bem narrativamente. Para as intenções que o Villeneuve tem para o próximo filme, né? Que ele já disse que volta, a Warner dando sinal verde para o terceiro, ele
agora,
volta.
Agora, o terceiro filme vai ser uma adaptação, será que vai ser uma adaptação... Porque são livros mais curtos também,
é,
né?
É, mas é o Messias de Duna.
Não, o Messias, Messias de Duna, ele é mais curto. O Herdeiros, né? O terceiro?
Sim, Children of Duna.
Ele já é um pouco maior, eu acho que ele não é tão grande quanto Duna, mas ele é maiorzinho.
É, ele vai adaptar o Messias de Duna, pelo que ele comentou, né? Talvez coloque algumas coisas do Herdeiro de Duna, eu acho que não, eu acho que ele nem deveria entrar.
Difícil.
Eu acho que ele deveria fechar com
o
Messias.
Eu vou te falar, cara, eu acho que o que...
E até fechar com a trilogia mesmo, sabe? Que se alguém
sim,
quiser,
cara,
sabe?
Eu acho que tem que ter filmes, mas vou te falar, eu acho que seria bom... Que tivesse uma renovação, sabe? Bota outro diretor pra poder fazer, porque senão, cara... É. É, eu não sei, porque o Herdeiro de Duna, eu imagino que ele já coloque um ritmo parecido com o que aconteceu aqui no Duna Parte 2. O Messias, perdão.
Sim.
O Herdeiro de Duna, cara, ele precisa ter mais celeridade. Aí eu acho que seria melhor que fossem outros diretores. Agora, enfim, cara, uma das coisas que eu até lembrei, né? Lembrando do livro, é que... dos livros, na verdade, é que o Paul Atreides, ele tá conversando, não lembro com qual personagem, né, ele faz umas citações sobre personagens históricos que mataram muita gente, né, ele cita Hitler, no final ele até cita um sujeito que não existiu, que seria de, sei lá, alguns anos depois dos anos que o livro do Frank Herbert foi feito, e aí ele fala que ele esterilizou planetas. É muito maior, cara. Assim, as coisas que ele fez são muito maiores. E nesse ponto, do livro, eu não lembro exatamente qual foi o livro, se foi o Herdeiros, se foi o Messias.
Eu acho que o Messias.
Eu acho que não. Eu tenho certeza que não foi no Duna, porque o Duna
não,
eu
tenho não, um não.
mais vivo na minha,
eu
na
acho
minha
que
memória.
Não, eu acho que é o Messias que ele cita Hitler.
É, enfim, e aí, cara, você percebe aí que o personagem, ele, por ser humano também, ele passa por muitas coisas, entre elas os sentimentos de tristeza e de percepção da própria humanidade, dos próprios erros, dos próprios fracassos e dos próprios pecados, principalmente. Então, assim, mais uma vez, é um reforço da boa construção que o Villeneuve, os roteiristas e o Chalamet fizeram do personagem. Porque você olha pra ele e você sente isso. Você percebe que as visões dele atormentam o personagem, de fato. E ele consegue enxergar no fundo dele, se é que, de fato, ele tem essas visões, porque pode ser, no final das contas, só mentira, pode ser só atuação, e a gente... está sendo enganado.
Efeito da melange.
Também, porque isso, ela... Inclusive eles falam, isso é dito textualmente, né? A Shani fala pra ele que tem um efeito alucinógeno, né? Que, de novo, conversa com coisas da realidade. A gente...
Pois é.
Os chás de ayahuasca, que aparentemente é uma versão potencializada, tô brincando, né? Não. Mas é um negócio que é perigoso, você tem que fazer... Até pra você utilizar... É perigoso nível... pessoas morrerem, sabe? É um negócio que conversa com a realidade, mas enfim. E essas visões que ele tem, sejam por estar entorpecido ou não, mostram ele realmente como um personagem que está em conflito. Os outros filmes, eles vão ter que lidar com essas questões de culpa, sim, mas eles vão lidar com outras questões e outras formas de falar. No final das contas, tem até uma fusão humano-verme. Eu não lembro,
cara,
se...
Cara, eu não sei nem como é que... Eu acho que
uma parada muito louca,
ele,
né?
Não vai chegar a esse ponto, não. Eu acho
não, que... eu nem acho que você deveria ser um Villeneuve, não. Eu não sei se os outros filmes poderiam ser gente, sei lá, que tá mais acostumado, cara, a fazer filmes de ação, mas teria que ser alguém que tivesse uma boa noção de como fazer uma parada licérgica louca, tá ligado?
Não sei se
chama o pessoal que fez Legion, mas... eu não acho que deveria ser o pessoal que fez Legion, porque eles não conversam muito com um grande público, né, cara? E Duna é blockbuster.
Não, pô, ele tá fazendo Alien agora.
Vamos esperar.
Seria,
não sei também se esses outros aí funcionariam como filme. De repente, É. Com minissérie, acho que funcionaria melhor.
Pode ser, e se for desse jeito, mais ainda. Você chama o Noah Hawley, né? Não é do Fargo.
Noah Hawley, isso. Sim, Noah, tô tentando lembrar o nome dele. Noah Hawley, cara. Ele tá fazendo um Alien. Pô, olha só. Isso seria interessante, cara. Noah Hawley seria um cara que eu colocaria uma série de Dune na mão dele. Primeiro, por conta de Legion, que você falou agora, que é uma parada lisérgica pra caramba. E ele tá fazendo Alien, que é um negócio que, porra, é do Ridley Scott.
Tenho medo, né, cara?
Sabe, que é uma coisa meio cíclica, assim, porque o Ridley Scott, ele chegou a ser cotado para ser diretor de Duna. O Duna Lynch, a primeira escolha era o Ridley Scott, mas ele não queria fazer mais um filme de ficção científica, ele foi pro Lynch. E, ao mesmo tempo, o Alien dele pega muita ideia do que deveria ter sido o Duna do
Tá louco? É, só ter o Giger, cara.
Exatamente. Então, pô, Noah Hawley, se entrasse numa parada dessa, eu acho que ele seria muito bem-vindo. Não sei se ele daria conta pelo escopo da coisa.
Não sei se a Warner também vai usar a própria série que, finalmente, né, eles confirmaram que realmente vai sair, né, do papel, a série das origens da Bene Gesserit, né?
Pô, essa série que foi anunciada antes da estreia do primeiro filme.
Sim.
Aí o negócio desandou legal, assim, a gente
colocada na geladeira e depois foi retomada no ano passado. Dune Prophecy, né, o nome já foi rebatizada, né, porque ela ia chamar Dune Sisterhood, né? E aí agora foi rebatizada para Dune Profecia. E, teoricamente, pode estrear ainda esse ano no Max. Ou início do ano que vem, né? Então pode ser uma boa plataforma de teste para saber se...
Uma série vingaria.
Fazer antologias de Duna, baseada nesses outros livros depois, né? Então, porque são outros personagens, outros períodos de tempo, né?
Então... existem os livros que falam das casas, né? Que também poderiam virar série isso daí, então...
Sim. É um universo muito grande, né?
É, gigantesco, cara. Que aí já não tem mais o envolvimento do Frank Herbert, né? Foi continuado pelo filho dele e por um outro autor, que até é consultor aqui, nesse, no primeiro Duna do Villeneuve também. Mas enfim, eu acho que o universo está plantado e agora é ver o que vai acontecer. Mas eu estou realmente muito focado na expectativa para o terceiro, cara. Que é, assim... que eu acho que o Villeneuve vai realmente fechar o que ele queria contar, e aí o que vier depois vai pra outra pessoa mesmo. Ele mesmo já falou que ele quer passar o bastão depois, né? Não quer... até pra prejudicar a carreira dele. Eu acho que ele pegou pra fazer essa trilogia. Eu acho que a ideia dele é fazer trilogia mesmo. E depois o resto ele passa pra frente pra outra
Nesse
pessoa.
Sentido, ele tá seguindo até o espaço do Nolan, né?
É, na questão da trilogia do Batman, né?
Eu quero contar essa história aqui, e só essa história, então...
Obviamente vai deixar em aberto pra que outra pessoa pegue... Né? Ao contrário do que o Nolan fez. Mas ele vai deixar em aberto, porque a Warner...
Mas o Homem de Aço não é continuação, meu?
Ele até produz, né? O Homem de Aço. Aí eu acho que a Warner não vai deixar, né? Que ele não deixe uma abertura pra uma sequência. Mas é isso, cara. Tomara que anuncie logo isso daí também, pra não demorar demais, né? Tô bem curioso pra ver como que ele vai dar os fechos pra isso. E como o Felipe falou, cara, me deu muita vontade reler o Duna, retomar a leitura dos outros também e continuar, sabe? Porque,
jogar o videogame, pô, não, ver a série do Sci-Fi.
Não, a série do Sci-Fi tem aqui, pô. Tem o DVD, inclusive.
Não, é série não. As séries.
A série, porque tem o Herdeiros de Duna, né?
Essa eu não vi, não.
Pô, assista. Eu acho que é importante assistir. Tem coisas interessantes. Porque ele mistura dois livros, na verdade. Não é só o Herdeiro de Duna, não. Mas é isso. Tomara que anunciem logo esse terceiro filme, que tô bem curioso, cara. Bem curioso
mesmo. Estamos curiosos.
É, e tô louco pra entrar em promoção pra comprar o artbook desse filme, cara. Porque, nossa senhora.
Porra, deve ser bonito, hein?
Nossa, muito, cara. Muito.
Eu queria comprar o quadrinho. Saiu o volume 2, cara?
No Brasil, não, porque a editora parou de lançar quadrinho.
Beleza.
A editora intrínseca.
Comprei a parte 1.
É, a editora intrínseca deu uma rata nos leitores brasileiros aí. Parou de publicar quadrinho, deixou essa série pela metade. Alguém poderia pegar, né, pra lançar a segunda parte da Graphic Novel. E a terceira sai esse ano nos Estados Unidos. Então.
Porra, lamentável,
hein? E além desses quadrinhos, tem também os quadrinhos da Casa Harkonnen e da Casa Atreides. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Duna Parte 2, esse filme que a gente gostou tanto, e agora é a sua vez de falar pra gente o que você achou dessa adaptação do Denis Villeneuve pra obra máxima do Frank Herbert. Fala pra gente na área de comentários, se você está ouvindo pelo site, fala pra gente com a caixinha de perguntas no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify. E também, óbvio, fala com a gente nas redes sociais, facebook.com/CineAlerta, @CineAlerta no Twitter e @CineAlerta também no Instagram. A gente volta daqui 15 dias com mais podcast, que provavelmente é sobre um filme de ficção científica bem peculiar. E a gente discorre mais sobre isso quando gravarmos. Valeu pela audiência e até a próxima.